Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Pode sentar, queridos. Quem está disposto a trabalhar hoje? Eu vi poucos améns aí, hein? Pelo visto, os irmãos não estão dispostos a trabalhar. Já trabalharam muito, né? Já deram as 8 horas de trabalho, né? Aleluia. Mas é bom trabalhar para o Senhor. Abra sua Bíblia, meu querido, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu vou precisar do ministério de louvor hoje. Eu queria que, se possível, eles estivessem a postos. O instrumental, eu vou deixar que as irmãs fiquem aqui descansando. Atos capítulo 14, a partir do verso 19 e 20, diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo. Arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Amém? Quem já leu esse texto aqui? Quem lembra desse texto aqui da palavra de Deus? Você lembra desse texto? Esse texto é uma experiência interessante. Meus queridos, nós estamos acostumados a ouvirmos falar de oração. Estamos acostumados a ouvir que e falar de irmão tal é um santo irmão de Deus, uma irmã de oração. Quem já ouviu isso? Todos nós, né? Acreditamos em pessoas que oram, não é verdade? Oração é algo importante, é algo fundamental. A Bíblia incentiva a cada um de nós a orarmos e a orarmos sempre. Se nós soubéssemos o que pode fazer a oração, oraríamos muito mais do que aquilo que já temos orado. Mas, meus queridos, o próprio Jesus diz as Escrituras que sempre ele parava em alguns momentos para orar. Por exemplo, quando ele foi escolher os discípulos dele, os 12 discípulos, diz a palavra de Deus que Jesus se afasta da multidão, vai para um lugar e ora. E após uma noite de oração, ele desce do monte e vai lá na região da Galiléia e escolhe os seus discípulos. Por exemplo, Pedro e João estavam certa vez presos e eles havia um grupo orando por eles. Meu irmão, eu não queria falar nessa noite sobre um homem de oração. Eu não queria falar nessa noite sobre uma mulher de oração, sobre um crente que ora, mas eu queria falar sobre uma igreja que ora. Há uma diferença muito grande entre nós sermos um crente de oração e sermos uma igreja que ora. Os irmãos percebem a diferença? Me parece que se nós pegarmos um único gravetozinho e tocarmos fogo nele, o fogo talvez fique fraquinho. Mas se nós juntarmos muitos gravetos, esse fogo vai se tornar em um fogo muito maior. O interessante aqui, né, nós não pensarmos em um irmão que ora. Na irmã que ora, talvez se eu fizesse a pergunta, o irmão conhece, a irmã conhece alguém de oração? Aí você talvez lembre da irmã Maria, ou da irmã José, do irmão João, da irmã Josefa, do irmão Chiquinho. Você talvez lembre de alguém. Mas é importante pensarmos na ótica, não do irmão que ora, mas da igreja que ora. Aí eu pergunto, você faz parte desta igreja que ora? O texto que nós lemos lá no capítulo 13, diz que haviam alguns irmãos na igreja de Antioquia, profetas e mestres, entre eles Barnabé, Simão, por sobrenome Níger. Estavam aqueles irmãos reunidos e de repente eles estavam, diz o texto, que eles estavam servindo ao Senhor, jejuando, e o Espírito Santo falou sobre ele. Atos 13, versículo 2, parte B: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Esse texto fala, meus irmãos, da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, ou de Barnabé e Paulo, homens que foram escolhidos no meio de um grupo de pessoas que oravam. Se existia algo na igreja de Atos, é que aquela igreja orava, e no meio daquela oração, haviam ali homens de Deus, haviam ali, diz o texto, profetas, mestres, pastores, muitos homens reunidos, e de repente eles ouvem a voz do Espírito de Deus. Diga comigo, uma igreja que ora, ouve a voz do Espírito Santo. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo, ele tem uma ação ativa no meio da igreja. Se o irmão estiver orando em casa é uma coisa, mas se nós estivermos juntos aí, ou em casa, ou aqui na igreja, orando em conjunto, algo vai acontecer. E o texto diz que o Espírito de Deus fala no meio daquela igreja que ora, e diz assim: separem para mim Barnabé e Saulo. Ora, a igreja que ora, ouve a ação do Espírito de Deus, a igreja que ora envia, amém? Uma igreja que está reunida em oração vai receber de Deus um direcionamento para cumprir o ID de Cristo, vai pregar o meu evangelho. E aquela igreja que estava em oração agora, dirigida pelo Espírito Santo, separa Barnabé e Saulo. Se nós começarmos a orar, daqui sairão muitas pessoas para serem enviadas. E o texto diz que a separação, o chamado, foi muito claro, para fazer a minha obra. A obra a que eu tenho chamado. Amém, meus queridos? O texto diz que a igreja continuou o quê? Jejuando e orando. Diga comigo, é a igreja que ora, impõe as mãos pelos chamados. Deus vai tocar você para alguma coisa, Deus vai, e a igreja em oração vai lá impor as mãos sobre alguém e vai enviar. E o texto diz que, versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito, meu irmão, a igreja que ora envia pessoas que são escolhidas pelo Espírito. Nós não enviamos qualquer pessoa, as pessoas escolhidas pelo Espírito, porque o Espírito vai tocar em alguém. O Espírito vai tocar em alguém, vai confirmar em alguém e vai confirmar na própria igreja. E o texto diz que enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali começaram a navegar para Chipre. E aí começa a obra, a viagem missionária de Paulo e Barnabé. O texto diz que Barnabé andou e Paulo andou por várias cidades. Nós não vamos ler todo o texto. Em alguns momentos eles enfrentam circunstâncias adversas. Ele enfrenta homens usados pelo diabo para confrontá-los. Mas havia uma igreja lá em Antioquia que estava orando e uma igreja que estava viajando, pregando o evangelho de Cristo. Meus queridos, lá no versículo, no capítulo 14 de Atos, diz que Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e começaram a falar com tanta unção, de uma forma tão interessante, capítulo 14, versículo 1, que as pessoas começaram a ouvir e a crer. O texto diz que uma grande multidão começou a ouvir Paulo e Barnabé falando, e eles começaram a crer naquilo que eles diziam. Meu irmão, nós precisamos crer nos homens de Deus. E quando aqueles homens abriam a boca nas sinagogas, ora, a sinagoga era um lugar onde tinha judeus. Ô, meu jovem Ju Newton, você podia teclar alguma coisa em dó maior? Uma igreja que ora, pede para que irmãos toquem também. Estavam aqueles irmãos ali, judeus na sinagoga, e agora eles ouvem alguém cheio do Espírito Santo. Naquele momento, eles estavam acostumados a ouvir muitas pessoas, mas agora eles estavam ouvindo alguém cheio do Espírito Santo. Meu irmão, quando nós começamos a fazer a obra de Deus, outros se levantam, há um movimento contrário para isso. O texto diz que alguns judeus, insatisfeitos com a mensagem de Paulo e Barnabé, incitam o povo a persegui-los, a criticar, aqueles homens começam a sofrer perseguições. Paulo e Barnabé partem para outra cidade. Versículo 8, diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Que coisa interessante. Que circunstância é essa? Você está fazendo a obra de Deus, você está em oração, você está em jejum, você vai pregando, alguns ouvem a sua palavra, outros criticam a sua palavra, uns começam a amar você, outros começam a odiar vocês, uns começam a seguir vocês e outros começam a perseguir vocês. Era o que estava acontecendo com Paulo e Barnabé. Mas eles, ao entrarem na cidade de Listra, o que é que acontece? Havia ali um grande desafio para eles. Certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e começou a andar. Isso faz parte de uma igreja que ora. O texto diz que aquele homem, ele nunca tinha andado. O texto diz que ele, desde que nascera, era um paralítico, mas aquele homem ouviu a mensagem de Paulo. E ao ouvir a mensagem de Paulo, provavelmente algo entrou no coração daquele paralítico. E Paulo, olhando para ele, disse: eu vejo nele fé para que ele ande. O texto diz que ele andou, ele saltou. Meu irmão, as entrelinhas desse texto diz que aquele homem que estava ali doente, enfermo, paralítico, começou a andar porque havia fé nele. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, não em línguas estranhas, na língua do povo daquela cidade: os deuses, em forma de homem, baixaram até nós. Isso acontece às vezes no dia de hoje. Meu irmão, o homem e a mulher que ora, o homem e a mulher que adora o Espírito de Deus, que serve a Deus e Deus usa ele, não são deuses para serem idolatrados, são homens. O próprio Tiago disse que Elias, ele era um homem igualzinho a qualquer outro homem. E a igreja precisa aprender a olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, dizer para ele e para ela: é um homem normal. Quando Paulo curou aquele paralítico, as pessoas daquela cidade começaram a olhar para ele com outros olhos, começaram a olhar para ele como se que dissessem: olha, eles são deuses. Os deuses em forma de homem baixaram até nós. Sabe o que aqueles homens queriam fazer? Eles queriam agora sacrificar animais em homenagem, em sinal de adoração àquele Deus homem que descera. Meu irmão, nós fazemos isso muito hoje em dia. Nós idolatramos pessoas porque eles são homens ou mulheres de oração. Às vezes eu vou para um show evangélico e as pessoas começam a ficarem num consenso de histeria, de idolatria àqueles homens. Eu fico impressionado. E deram até apelidos a Paulo e a Barnabé. Disseram assim: a Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com a multidão. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que isso aqui acontece nos dias de hoje, mas também o que precisa acontecer nos dias de hoje é isso aqui. Paulo, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vocês. Paulo e Barnabé recusam a veneração, a adoração, a postura, a posição de deuses. Eles: olha, nós somos homens como vocês. Interessante que Paulo não está dizendo aqui: olha, eu sou um homem igual ao irmão da minha igreja. Não. Ele diz: eu sou homem igual a vocês, gregos aí, ó, ou gentios. Porque na verdade somos iguais a todas as outras pessoas. A diferença é que nós temos em nós o Espírito Santo a partir do dia que entregamos nossas vidas a Jesus. Você não pode, meu irmão, se permitir ser venerado ou adorado por ninguém. Por mais que o nosso sentimento que a vaidade humana, algo impere dentro de nós, mas rejeitemos isso. Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazes isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. A única coisa que fazemos é anunciar o Evangelho para que vocês se convertam. O seu único propósito, meu querido, em ser um homem e uma mulher de oração, é para que pessoas se convertam. Nada mais que isso. Amém? Eu fico interessante, no meio futebolístico, nasce um jogador de futebol, nasce uma estrela, e ele já vira um ídolo. Não é verdade? Quem é seu ídolo? Ah, meu ídolo é Neymar. Ah, o meu ídolo é Zico. Ah, o meu ídolo é Messi. São homens. Se perguntar a você, crente, quem é seu ídolo? Aí, como um bom esquista, vamos dizer: não, nós não temos ídolo, nós somos, adoramos a Jesus. Mas no fundo, no fundo, você venera alguém. Paulo e Barnabé não aceitaram essa posição. Não aceitaram essa ideia. Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Certa vez, ouvindo um irmão simples, ele falou assim: olha, pastor, eu aprendi uma coisa. Eu não posso fazer discípulo de mim mesmo. Eu preciso fazer discípulo de Jesus. Eu falei: meu querido, você aprendeu algo tremendo. É discípulo de Jesus. Paulo está dizendo aqui: olha, nós pregamos o Deus vivo. Sabe por que Paulo falou isso? Porque ele já estava olhando para Paulo como um Deus. Disse: olha, eu não sou Deus. A pessoa, o Deus que eu prego não sou eu, é outra pessoa. E essa pessoa, esse Deus não tem talvez uma posição, uma figura, mas é um Deus vivo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Paulo acreditava que Deus, em todos os lugares, em todas as nações, em todos os lugares que eles iam, Deus se manifestava de alguma forma. Talvez você pergunte: mas lá na tribo indígena, como é que acontece? Não se preocupe, meu irmão. Deus quer que haja missionários lá? Quer. Mas Deus, de alguma forma, se manifesta. Eu queria que você e eu pensasse algo sobre essa palavra. Depois dessas expressões, o texto diz que aqueles homens que estavam na cidade antes que Paulo tinha pregado, na cidade de Icônio, que estavam zombando, que estavam perseguindo a Paulo, resolvem descer a cidade, vão à cidade onde estava Paulo. Aquela multidão que estava aplaudindo Paulo agora, aquela multidão que estava adorando, venerando Paulo, é incitado pelos os judeus que estavam em Icônio. Imaginemos, por exemplo, você está aqui em Maceió, você pregou em Arapiraca, fez um grande trabalho lá, mas ouviu uma pessoa que lhe perseguiu, você vem para Maceió. Em Maceió vocês acham assim: agora eu estou livre daqueles perseguidores lá. Aqueles perseguidores vêm, saem de Arapiraca e vêm para Maceió. Foi o que aconteceu nessa história aqui. Aquelas pessoas que estavam perseguindo Paulo lá em Cônia descem, vão a Listra, que é outra cidade, se mistura com aquele povo que estava venerando, que estava adorando a Paulo, que estava elogiando a Paulo, que agora Paulo é Paulo. E agora aquela multidão vira humor. Aquela multidão é instigada a apedrejar Paulo. Sabe, meus queridos, isso nos ensina algo muito precioso na vida. É que muitas vezes as pessoas vão querer lhe elogiar, mas de repente o humor muda e eles lhe apedrejam. Existem pessoas que talvez são capazes de lhe dar um tapinha nos ombros, mas depois muda por completo a postura, e ao ver lhe dar um tapinha nos ombros de elogio, vai querer talvez lhe apedrejar, como aconteceu aqui. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigaram as multidões e, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. O apedrejamento foi tão terrível, foi tão assim duro, que o texto diz que Paulo estava desfalecido, dado como morto. Eles pegam Paulo, provavelmente esse apedrejamento deve ter acontecido lá numa praça da cidade. Eles arrastam Paulo e jogam Paulo fora da cidade. Para quê? Provavelmente para ser comido pelos animais, pelas feras, pelos cães. Incrível. Uma multidão que estava adorando um Paulo, que estavam sacrificando animais para adorar a Paulo, agora o tinha apedrejado. O apedrejado, quase que até a morte. O texto diz que ele foi dado por morto. Você pode imaginar isso, meu querido? Agora que coisa interessante. Se você voltar lá para o capítulo 13, ele diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse ao Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a qual eu os tenho chamado. Essa era a obra de Paulo. Nesse exato momento, no capítulo 14, versículo 19, Paulo foi dado por morto. Que coisa estranha, ou esquisita, ou pesada, ou triste. Você é selecionado, chamado para fazer a obra de Deus e acaba morrendo. O texto diz que a história não para por aí. E é por isso que eu digo a importância de uma igreja que ora. Paulo e Barnabé não estavam sozinhos na sua viagem missionária. Eles, em cada cidade que ele estava, ele fazia discípulos de Cristo. E talvez um dos primeiros ensinamentos que Paulo ensinou para os seus discípulos era: olha, vocês precisam aprender a orar. Eu me lembro que domingo nós estamos indo lá para Tapera, né, meu irmão? Eu me lembro que as primeiras vezes que nós fomos a Tapera porque uma escola pública estava fechada. Nós soubemos, nós estávamos numa vigília lá na igreja, e naquele dia da vigília eu tinha colocado para a igreja o desejo nosso de fazer missões. E minha cunhada, ela era dentista naquela cidade, ela disse: olha, Jessé, lá a única escola da cidade, que era um povoado chamado Baixa Grande, está fechado. Eu falei: por que está fechado? Porque as crianças estão endemoniadas. Eles chamaram o padre da cidade, o padre disse que iria para lá, mas iria só se eles pagassem 100 reais. A escola necessitando, pegou os 100 reais, deu para o padre chegou na escola, jogou água benta por tudo quanto era canto. Não resolveu, ficou pior a coisa. Aí naquela escola tinha uma merendeira, uma senhora que fazia lanche para crianças, e ela era filha da mãe de santo, da mãe de santo lá, uma macumbeira. Aí disse: olha, minha mãe mexe com isso, talvez ela resolva. A mulher foi lá, quando chegou lá, ficou mais que endemoniada, inclusive a filha. A diretora da escola desesperada falou: não podemos funcionar, vamos fechar a escola. E fecharam a escola. Foi nesse contexto que nós estávamos na igreja, e uma irmã disse: pastor, podemos ir lá? Aí eu falei: podemos. Agora tem o seguinte: nós não podemos dar para aquele povo um bombom e depois tirar da mão deles. Ou nós vamos e fincamos naquele lugar, ou nós não vamos. E eu me lembro que nós fizemos uma comissão de 5 pessoas. Pegou um carro, foi para aquela cidade. Chegou, nós pensávamos que era a cidade, não era a cidade, era 10 quilômetros fora da cidade, num povoado chamado Baixa Grande. E lá, estávamos lá naquele local, um estado terrível. E só fizemos uma coisa: oramos. Deus operou de forma poderosa. Eu me lembro que quando nós saímos de lá, Deus não só libertou aquelas crianças, mas Deus curou pessoas. A diretora da escola, que não era evangélica, falou o seguinte: tudo bem, vocês vieram aqui, oraram, está tudo resolvido. E quando vocês forem embora, o que nós vamos fazer? E realmente, quando nós voltamos, aconteceu lá um problema. Nós passamos aí naquela cidade duas vezes por semana, por muitos longos, por um tempo longo. Eles estavam tão assim, crentes em Deus, que tinham uma dor de barriga, orava para mim: pastor, estou com dor de barriga, ore por mim. Pastor, estou com dor de cabeça, ore por mim. Nós saímos da cidade, no meio do caminho nós recebemos um telefone: pastor. Eu falei: isso aqui não pode ter essa dependência. Eles não podem nos ver como, está lá em Atos, como deuses. Não, nós somos pessoas como eles. Eu falei para ele o seguinte: olha, vocês precisam aprender uma coisa. Isso que aconteceu aqui não foi nada mérito nosso. Foi Deus que fez através de Jesus. Então, da mesma forma que nós oramos em nome de Jesus, vocês vão orar. Vocês não precisam esperar por nós para que as coisas aconteçam. Vocês vão orar. Eu me lembro que um certo dia eu estava em casa e recebi um telefonema, uma senhora muito empolgada, disse: pastor, quero lhe contar uma coisa. O que foi? Olha, aconteceu aquele mesmo problema aqui, nós oramos como o Senhor ensinou, em nome de Jesus, e a coisa deu certo. Falei: é isso aí. As pessoas do interior, meu irmão, eles têm uma devoção muito grande pelas pessoas, principalmente quando os milagres acontecem. E o que a igreja precisa ensinar para eles é: olha, o milagre não aconteceu porque nós somos melhores que vocês. É poder de Deus. Aí eu me lembro que no outro dia um irmão ligou para mim: pastor, olha, eu estava com uma dor de cabeça incrível, grande, tremenda, e eu me lembrei que o Senhor disse que nós podíamos orar. Eu orei e fui curado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós não somos deuses, somos homens. E nós não podemos, por hipótese nenhuma, meu irmão, achar que as pessoas vão sempre depender da minha oração, da minha unção, da minha imposição de mãos. Essa relação de dependência não é bíblica, não é cristã. Nós incentivamos aqueles irmãos a eles mesmos começarem a orar pelos problemas deles. E Deus os ouviu, porque a oração era em nome de Jesus. O texto diz que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastando para fora da cidade. A diferença aqui é que Paulo, ele não só pregava, mas ele fazia discípulos. O texto não diz quanto tempo Paulo ficou com aquelas pessoas, mas o texto, o versículo 20 diz assim: as pessoas pegaram Paulo, arrastaram da cidade, provavelmente todo ensanguentado, dado como morto, jogaram lá fora da cidade, para que talvez as feras comessem a Paulo. Mas o versículo 20 diz: rodeando, porém, o quê? Discípulos. Crente não é para ser guru de ninguém. Crente não é para fazer seguidores devotos de você próprio. Crente é para fazer discípulos de Jesus. O líder deles agora estava morto. O que fazer? Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Aqueles discípulos pegaram a Paulo, rodearam Paulo. Não deu tempo aqui, meu irmão, para chamar médico. Provavelmente aqui não deu tempo para fazer muita coisa. Mas eles arrodearam a Paulo. Levantou-se e entrou na cidade. O homem que foi dado como morto agora está em pé. E o que é que ele faz? Meu irmão, se você fosse apedrejado por alguém, você voltaria para o lugar que você foi apedrejado? Não, né? Dificilmente. Talvez Paulo dissesse: não, a partir de agora eu vou cair fora. Deus já me abençoou aqui, já me livrou uma vez, vou embora. Mas o texto diz que eles entraram na cidade. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. O comportamento de um homem de oração que segue a Deus, ele conclui o propósito pelo qual ele foi chamado. Poder na igreja. Esses discípulos aqui era a igreja do Senhor Jesus. Esses discípulos aqui oravam. Esses discípulos em pouco tempo aprenderam o poder da oração. E muita coisa acontece quando nós cercamos, cuidamos uns dos outros. Você não pode estar sozinho. Você não pode andar sozinho. Alguma coisa acontece. Alguma coisa vinda do trono da graça de Deus vai acontecer se nós andarmos em oração juntos, andarmos juntos. A igreja, meu irmão, não é um local onde existe só prédios, posses, coisas, um bom teclado, um cadeira, arco. Não. Igrejas são pessoas devotas de Deus, que oram, que cuidam uns dos outros. Meu irmão, Lucas fala no versículo 20 de um poder extraordinário. Igreja não é para andar espalhado. Igreja é para andar junto. Crente não é para andar isolado. Crente é para andar junto. Através da igreja, Deus quer se manifestar aos homens. Amém, meus queridos? Através da tua vida, Deus quer se manifestar aos homens. Aí então você pergunta, o que é que está acontecendo em Derbe? O que é que está acontecendo em Listra? O que é que está acontecendo aqui em Maceió? É o povo de Deus reunindo em oração. E nesse momento Deus resolve aparecer, visitar, e quem sabe muitos milagres, muitas coisas vão acontecer na vida da igreja. Meu irmão, Deus enviou o seu Filho Jesus para nos salvar. Ele está lá nos céus, mas ele disse assim, ó, eu deixo com vocês o Espírito Santo. A igreja pode cercar alguém, cuidar de alguém, sabe o que vai acontecer? Um milagre vai acontecer. Amém? Vidas serão mudadas, vidas serão transformadas. Jesus falou, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. A igreja precisa estar entendendo disso. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja junta, coisas vão acontecer. A história muda, amém? Você já mudou a história de alguém? A beleza de ser igreja, meu irmão, é que essa dinâmica da igreja, do ponto de vista da Bíblia, proporciona transformação em vidas. O texto fala que, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Esse ato de cercar alguém tem a dimensão da manifestação do poder de Deus. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora por alguns instantes. Eu queria que nós terminássemos esse momento em grupos de três. Só três pessoas. Grupos de três. Diga assim para o seu irmão, vou lhe cercar agora em oração. A oração de três é melhor que de dois, é melhor que de um. A desses irmãos aqui gulosos, que é de quatro, melhor ainda. Olha pelo teu irmão aí agora em nome de Jesus. Você tem 30 segundinhos para olhar para ele e dizer assim, meu irmão, eu vou orar por você, vou te cercar agora. Se ele quiser compartilhar com você de um momento, de algo de oração, faça isso em nome de Jesus. Pois você agora é igreja. Cerca o teu irmão. Se você não sabe o nome dele, pergunta, meu irmão, qual é o teu nome? Pergunta ele, o que você quer que eu ore por você agora? Qual o milagre que você quer que aconteça agora? Eu queria que você orasse por ele agora. Você abre a sua voz agora em nome de Jesus. Não tente adivinhar o problema do teu irmão. Pergunta a ele, fala com ele. Aleluia, Senhor. Talvez o seu irmão entrou aqui nesse culto precisando de uma oração tua. Não a oração do pastor, a tua oração. Talvez você entrou nesse lugar e Deus queira te usar para abençoar alguém com oração. Faça isso agora em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Ó Deus, vai usando a tua igreja agora, Pai. Talvez alguém nessa noite precise ser ressuscitado de um apedrejamento. Mas é a igreja rodeando, cercando essa pessoa que o milagre pode acontecer. Talvez alguém aqui nessa noite precisa ser ressuscitado de uma palavra que lhe trouxe mágoa, dor. Mas a oração de um de irmãos podem fazer esse milagre agora. Talvez alguém precise ser ressuscitado ministerialmente. E a igreja rodeando em oração, talvez essa ressurreição aconteça. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque cremos que há poder na oração, Senhor. Que a tua igreja, quando está reunida, milagres podem acontecer, Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar cada pessoa aqui, cada vida aqui nas tuas mãos, ó Pai. Dá-nos a consciência, meu Deus, de que somos igreja. E como igreja somos um corpo. E como corpo precisamos estar juntos para que a operação do teu poder seja maior, Senhor. Oramos, Senhor, para que o teu Espírito traga na vida da tua igreja, nesse lugar, Senhor, essas pessoas que aqui estão, esse sentimento de unidade, de ligamento. Ó Deus, eu oro para que o teu Espírito venha trazendo cura no meio dos teus filhos aqui, Senhor. Que cada oração, que cada pedido que foi colocado aqui diante um dos outros, ó Pai, tu venhas com teu poder. Opera as tuas maravilhas, Senhor. Vai operando, ó Pai, em cada um de nós, ó Pai. Vai operando na vida do teu povo. Vai operando na vida dos teus filhos aqui neste lugar. Pois uma igreja que ora, um povo que ora, não isoladamente, mas no coletivo, juntos, como aquela igreja de Jerusalém, que quando João e Pedro estavam presos, eles começaram a orar, e diz a palavra de Deus que a prisão, os grilhões foram destruídos, porque aquela igreja estava orando, Senhor. Nós lembramos agora da Esther, ó Pai, que tinha recebido uma sentença de morte para o seu povo, e ela reúne toda a nação para que orasse. É isso que nós queremos fazer aqui nessa noite, ó Pai, estarmos em oração. O que nós queremos aqui nessa noite, ó Pai, é orarmos, buscarmos a Ti. Há um interesse maior do que o interesse pessoal, Senhor, mas é o interesse do Teu povo. Eu queria que você agora, nesse momento, meu irmão, abrisse sua voz em oração por esta cidade agora chamada Maceió. Comece a orar por ela agora. Comece a orar por Maceió. Comece a orar por esta cidade. Comece a usar a tua boca, a palavra que sai da tua boca agora, meu irmão, para abençoar essa cidade agora, em nome de Jesus. Se levanta agora como um guerreiro de Deus contra a violência, contra a corrupção, contra a pobreza. Pessoas precisam ser ressuscitadas espiritualmente. Ora por essa cidade agora, em nome de Jesus. Ora por esta cidade, pelas pessoas, por cada bairro, pelo tabuleiro aqui. Que a igreja do Senhor Jesus neste lugar seja um instrumento de Deus para vidas alcançarem o conhecimento de Deus através da tua vida, da tua oração. Oh, aleluia, Senhor. Não espere por uma outra pessoa, você é esse canal de Deus. Oh, aleluia, nós clamamos por Ti, Jesus. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos, Senhor, em Ti, Jesus, no Teu poder. Esta é a igreja que ora, esta é a igreja que adora, da igreja que ora. Este é o Teu povo, Senhor. Aleluia. Vai transformando, Senhor, as circunstâncias. Deus tem poder para transformar as circunstâncias. Muitas das vezes Ele espera pela a tua postura de oração. Aleluia, Senhor. Aleluia. Fervente oração, é isso que Deus quer que você faça. Quando você começar a se acostumar a colocar diante do Senhor, meu irmão, aquilo que você está vivendo, a igreja tem algumas pessoas, elas estão envolvidas em grupos pequenos, não é? Quem aqui participa de grupos pequenos? Levante a mão, por favor. Ali é o lugar bom de você se cercar de oração, sabia? Ora! Isso é a igreja do Senhor Jesus. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Dê um abraço ao seu irmão, diga: meu irmão, eu estou te cercando agora, porque eu sou igreja. Igreja cerca uns aos outros. Se você estiver fraco, eu vou te cercar, eu vou te abençoar. Se você estiver forte, do mesmo jeito, não importa. Mas precisamos andar juntos. Eu quero orar por você, quero que você ore por mim. Isso é igreja. Não espere a oração de um santo homem poderoso de Deus. Você é essa pessoa que vai orar pelo seu irmão. Amém? Amém? Não espere que outra pessoa faça isso. Faça você, ore. Se Deus te tocar para orar por alguém, não pense: ah, Senhor, tem alguém melhor que eu para orar. Não, é você a pessoa que vai orar. Porque aconteceu isso na igreja que Paulo estava trabalhando. Eram discípulos recém-convertidos. Pessoas que talvez não conhecessem muito de Bíblia ou teologia, mas eles sabiam orar. E Deus usava, Deus fez com que aqueles irmãos levantassem alguém que estava quase morto. Amém? Você vai ser essa pessoa que vai levantar outros. Mas pastor, estou tão fraquinho, não se preocupe. Com a tua fraqueza, com a tua, talvez você se sinta o menor que tem. Não se preocupe com isso. Deus vai te fazer, Deus ouve a tua oração do mesmo jeito. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Amém! Que Deus nos abençoe! Que Deus te abençoe! Em nome de Jesus!
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.